fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje a gente está começando com uma novidade aqui no Sessão 31. O Sessão 31 Intercom, um novo podcast para a gente abordar diversos temas relacionados a Star Trek. Ao invés do Sessão 31 regular, que a gente pega episódios específicos de Star Trek para comentar detalhadamente cada um, né?
Affirmative.
A proposta aqui do Intercom é outra. Então o Sessão 31 regular continua, vai rolar o que está programado para rolar normalmente. A diferença é que ao invés de um podcast, vocês têm dois.
Fascinating.
E é isso aí, pessoal. Bem-vindos ao Intercom.
Time does not stop for one man, and neither does history. The chaos and Romulan space gave the Klingon Empire an opportunity to expand its territory. Jim'Pok, the Chancellor of the High Council, traded diplomacy for the tip of a blade. Only in battle, Jim'Pok says, is a Klingon truly Klingon. The Federation did its utmost to preserve its alliance with the Klingons, but war was inevitable. Romulans want revenge for their lost world. The Dominion is rebuilding its forces. Now the Borg have reappeared and attacked the Vega colony. The Alpha Quadrant balances on the edge of ruin.
This is the USS Cinema requesting immediate assistance. The Borg!
They're being quartered!
Bom, pessoal, eu tô aqui com o Ricardo. E aí, Ricardo, beleza?
Beleza, tudo bem, Valdomiro?
Oh, tudo ótimo, cara. Eu tava algum tempo já querendo conversar com algum jogador aí, um viciado aí em Star Trek Online, cara. E você aí, pelo jeito aí, né, meu? Também é um aficionado aí do MMORPG, né? Massive Multiplayer Role Playing Game. Então, me fala aí, cara, primeiramente, desde quando que você joga? Como é que você se interessou? Você já era fã de Star Trek? Como é que foi isso daí?
Olha, eu já era fã de Star Trek, já tava de olho nesse jogo há um bom tempo. Eu jogo ele mais ou menos há um ano e meio. E eu comecei a jogar a partir do momento que ele ficou free, né? Eu fiquei meio temeroso de jogar, porque ele é totalmente em inglês, né? Então, meu inglês não é muito, muito bom, né? Mas, olha, eu peguei, comecei a jogar tranquilo. Eu já tinha meio, mais ou menos uma ideia de MMO, né? Então eu falei assim, ó, vamos brincar um pouquinho, né?
O que você já jogou ou jogava ou ainda joga, sei lá, de MMO? Fora o Star Trek Online, né?
O único que eu joguei, mas bem pouquinho, foi o WoW, né?
Ah, sim, o World of Warcraft, né?
Isso. Aí eu, tanto é que meus amigos jogam muito esse, né? Eu falei assim, ah, volta pra jogar, né? Eu falei assim, ah, não, o tema do outro é bem mais interessante pra mim, né?
É, porque assim, eu não faço ideia, mas eu imagino que não seja só a parte da porradaria, porque Star Trek tem a, sei lá, de repente eu imagino que vocês têm a Way Missions, Distress Calls pra atender. Como é que é, assim? Por exemplo, como é que é um dia comum, assim, sei lá, como é que é uma jogada inicial? Como é que funciona a estrutura do jogo, assim, em termos das missões e tal?
Então, você tem dois tipos de missões. Você tem aquele que você vai em combate, tem algumas que você faz missões diplomáticas. Algumas vezes você entra, por exemplo, você tá num sistema planetário, você entra num planeta, você não sabe se você tá indo lá pra resolver o impasse entre as espécies. Uhum. É claro que o mais forte é aquele combate, né? Você pode fazer ou você tem missões que é só o combate, sozinho, né? Missões solos, ou você tem missões que você pode fazer com outros jogadores, né?
Ah, sim, que daí é o lance do Massive Multiplayer, né?
Isso.
Então, uma dúvida. É, por exemplo, a sua tripulação é só de NPCs? Ou então você tem metade NPC, metade jogadores reais? Como é que é?
Não, é tudo NPC. E você tem uma gama de personagens, de raças, né? Que você pode ir pegando ou comprando.
Nessa versão free, inclusive falando sobre isso, né, quer dizer, o jogo quando ele apareceu, você tinha que pagar pelo jogo e depois tinha que pagar um fee mensal, né, pra poder jogar, não é isso?
Isso mesmo.
Aí em 2012, né, quer dizer, o ano passado, eles tornaram esse jogo free, né, quer dizer, então você não precisa pagar mais nada, é isso mesmo?
Exato. Ou não, assim, você tem que pagar algumas coisas, por exemplo, se você quer comprar, conforme você vai avançando, que você começa como um alferes, né?
Certo.
Conforme você vai passar passando de posto, você vai subindo no seu posto, você ganha um vale pra pegar uma nave melhor.
Ah, tá.
Se de repente você tem uma nave lá que você gostou, mas você não... o seu vale não é pra esse tipo de nave, você vai lá e paga, coloca o dinheiro virtual, né, e aí você paga por esse determinado item.
Mas, por exemplo, você começa como um alferes, então, servindo em uma nave, então você vai galgando hierarquicamente pra virar capitão, é isso?
Isso.
Ah, tá. E aí quando você é capitão, você escolhe o seu comando, ou seja, a nave que você vai ser o capitão?
Assim, ele começa da seguinte forma. Só fazendo um resumo da história do jogo, né? O jogo começa 30 anos depois do Star Trek Nemesis,
ah,
né?
Ah, sim, isso eu li. Esse setup do jogo eu achei bem interessante, inclusive. Mas fala aí, continua.
É, então, aí ele é 30 anos depois do Nemesis, né? E 22 anos depois daquela supernova que destruiu o Romulus, né?
Ah,
então,
sim.
É o link que tem com aquele filme do J.J. Abrams, né?
É, então, inclusive falando sobre isso, né? Quer dizer, a gente tá falando do universo Prime de Star Trek, né? Quer dizer, seguindo a cronologia que começa aí na Interpretação, Enterprise, cronologicamente, vai indo tal até o fim de Nemesis, né?
Isso.
Então, todos aqueles eventos da destruição de Romulus continuam valendo no Prime, e eles, no jogo, eles têm isso estabelecido, quer dizer, é aquela cronologia. A partir
isso.
Daquilo, não tem nada do filme do J.J. Abrams, né? Porque aquilo lá é um universo paralelo mesmo.
É, eles não consideram. Eles até fazem alguma mençãozinha, mas sabe, a coisa é só a menção. Ele continua correndo como se não existisse esse universo.
Outra coisa que eu vi também sobre a cronologia desse jogo é que o Império Klingon, uma coisa muito importante é que o Império Klingon volta a ser inimigo da Federação, né?
Isso, porque aí se criou duas facções. Com a queda do Império Romulano, né, abriu-se a brecha no poder no quadrante, né? Então se dividiu a Federação, né, com todos aqueles planetas que ele já tinha, né, os planetas membros, né? E aí foi pegando mais alguns, né? E os que o Império Klingon julgou, né? Tanto é que é interessante você ver que no... você alcançou um determinado nível, abre-se a possibilidade de você jogar como um membro dos Klingons, né?
Ah, tá. Legal, hein?
Aí da parte dos Klingons você tem os Gorns, né?
Eles chamam até de Hegemonia Gorn. A Hegemonia Gorn agora faz parte do Império Klingon nessa cronologia?
Ele foi subjugado pelos Klingons.
Olha só, cara, eu peguei uma lista aqui das raças que o Império Klingon agregou pro, né? Aqui tem os Gorn, tem os Lithian, que eu não lembro dessa raça, os Nausicanos, né, que é uma raça que surgiu lá na... foi criado na época da nova geração, mas apareceu nas séries subsequentes, né? E os Orion também, né? O Sindicato Orion. Isso. Faz parte do Império Klingon agora.
Isso. Os Lithians, se eu não me engano, acho que foi na DS9 que apareceu, se eu não me engano, viu?
Caramba, então, em contrapartida, deixa eu ver, na Federação a gente tem...
Aí também tem do lado dos Klingons tem os Ferazans, né?
Ferazan, cara, não tô lembrado dessa raça também.
Ferazan, eu acho que ele foi criado meio pro jogo, porque não sei se você lembra dos Kaitians, que eram aqueles gatos.
Essa espécie felina é do desenho animado lá da TAS.
Isso, né? E aí ele foi incorporado no jogo. E esses Ferazans, eles são uma dissidência dos Kaitians.
Ah, tá.
Então também é uma raça felina.
Ah, entendi. É relacionado com aquela raça TAS, né?
Uhum.
Interessante. E me fala uma coisa, tem alguma menção aos Dominion, Quadrante Gama e tal nesse Star Trek Online ou não, cara?
Tem. Tem os. Tem um. Dentro do jogo você tem os episódios, né? Que eu considero a parte mais legal até. São missões individuais que você faz, não tem a ação de outros integrantes, né? Do jogo, né? Ou outros jogadores, né? Entendi. Mas assim, lembra muito o arco fechado da DS9, né? Então você tem a Guerra Klingon, né? Então tem mais de 20 episódios esse bloco, né? Então você vai guerreando. E tanto é que tem um pacote desses que é exatamente falando dos Dominions, né? Que atacam Bajor, atacam a DS9, aí você tem que entrar em contato com o Dominion.
Como que tá a estação nessa época? Porque a gente já tá no século 25, certo?
Isso.
Bajor já deve ter sido incorporada à Federação, com certeza. Inclusive, eu tô vendo aqui, realmente é uma raça que já faz parte da Federação aqui.
Isso.
Né? E a estação, ela continua? Quer dizer, a Major Kira que tá lá, ela que é a... Como é que funciona isso? Como é... Mostra isso?
Olha, alguns
Major personagens... não, desculpa, a Coronel Kira, né? Termina como Coronel.
Ela termina como Coronel. Ela não mostra, faz algumas menções, tipo, tem nota de rodapé, sabe? Aparece no, entre uma tela e outra, né? Uhum. Enquanto vai carregando, eles fazem umas notas de rodapé falando, né? Aí, só que não faz menção a ela. Faz menção a outros personagens, por exemplo, a introdução do jogo, quando a primeira vez que você liga o jogo, é o Spock falando de toda a história do jogo.
Cara, eu assisti essa introdução, tô me lembrando agora. Eu assisti, acho que na época que o jogo saiu. Pô, é bem legal, né, meu?
É bem legal aquilo
lá. É bem legal. E... aliás, falando sobre isso, eu lembrei que nessa introdução aparecem naves de M-Radar, cara. Aparece.
Ah, tanto é que as naves de radar agora, eles vão virar, agora são naves jogáveis, né? Que você pode pegar essas naves e jogar com elas.
Putz, agora eu acabei de me lembrar de uma coisa, cara. No fim de Deep Space Nine, tinha aquele perigo, cara, que realmente era um negócio fora de série, dos Breen. Lembra dos Breen?
Ah, sim.
Aparecem os Breen nesse
jogo? Os Breen também aparecem. Aparece os Breen, né? Tanto é que aparece dentro desse arco de jogo, né? Se aparecem também.
Porque os Breen, eles tinham aquela arma na nave deles que só as naves Klingon eram imunes, lembra? Que era uma arma que desestabilizava o sistema completo das naves, cara.
Então, a parte de DS9 eu não acompanhei tanto. Aí eu sei alguns pedaços, eu sei como terminou, né?
Não, eu pergunto isso porque eu queria saber se essas naves Breen evoluíram a partir disso, porque se evoluíram, fodeu, né, cara? Era muito poderoso aquilo.
Não, as naves, assim, depende muito do que... com que tipo de nave que você joga, né? Às vezes a sua nave fica imune a partir das qualidades do jogador, né? Uhum. Aí tem isso também. As naves Breen, os Breen são citados em um episódio, tanto é que você luta contra eles, e num pacote especial que comemorou não sei quanto tempo do jogo, você consegue pegar um oficial da ponte Breen.
Ah, tá.
Porque você tem assim, você tem a tripulação com quem que vai ajudar na manutenção da nave, e você tem os seus oficiais da ponte. E dentro desses pacotes de oficiais dos jogos, que eles chamam de replay, né? Que você joga novamente aquela série, aquele arco, né? Uhum. E como um prêmio especial, você ganhava um oficial tático Breen, um oficial do outro do domínio, você ganhava um oficial tático Gen Radar, uhum, e um oficial tático Remano.
Ah, Remano, é... sim. A força laboreal dos Romulanos lá, né?
Isso.
Que vive em Planeta Rimas. Uma coisa que eu ia te perguntar, pelo que eu tô vendo aqui, tem assim, playable races, né, as raças jogáveis. E tanto, uhum, da Federação quanto do Império Klingon, tem como você comprar, é isso? Por exemplo, no Império Klingon você tem como conseguir jogar com Borgs e Trills, que já estão com simbionte, né, cara?
Isso. Dá pra você fazer isso, tanto é que na Federação também você pode jogar com Klingon ou Borg, né? Mas isso é... você tem que comprar esse pacote pra poder jogar com eles, né?
Mas é muito B10 motherfucker, né? Borg e Klingon, né, cara?
Nossa.
Acho que no primeiro contato aparece rapidamente um Borg e Klingon, é bem legal, né? O visual.
Assim. Assimilate this.
É, aí eu tô vendo aqui, desses da Federação pra você comprar, você tem, até vou listar aqui, um trio também com simbionte, né? Isso. É porque o que é liberado pra jogar normalmente é o trio sem simbionte, né? Aí tem Telarita, Rigeliano, Pakled, Klingon, também Klingon também, né?
Aí, mas esse Klingon aí você tem que comprar.
Ah, né? Tá, esse tem que comprar.
Tanto é que o Kaitiano, ele também você tem que comprar ele, né? Tá. Você compra a possibilidade de ter um personagem Kaitiano.
E Borg,
né?
Também, pelo que eu tô vendo, né?
O Borg eu acho que ele é oficial da ponte. Você não joga com ele, mas você tem ele como um oficial da ponte.
E outra coisa, uma dúvida. Os NPCs, eles são em alguns momentos, você pode jogar com eles ou não? Você pode às vezes?
Você pode como grupo avançado.
Ah, tá. Oi, time, né?
É, tem algumas missões que você desce sozinho. To boldly go where no man has gone before.
Cara, outra dúvida, isso é uma coisa que eu fico imaginando, assim, pro sabe, aquele sentimento de nostalgia. É possível jogar com uma nave, por exemplo, sei lá, da classe Constitution, assim, quer dizer, a Enterprise da série original, cara?
Dá. Tanto é que também aí você tem que comprar, você vê que aí tem que comprar tudo, né? Só não compra a mãe, né? Ele é bem ferengue, ó.
Ah, sim. As a 223rd rule of acquisition says... Please, I haven't heard a rule of acquisition in 7 years, and I don't want to... Eles liberaram o jogo, mas também não é assim, né, cara? É óbvio que
eles vão continuar vendendo. Eles vendem algumas coisas, né? Então você tem também a possibilidade de jogar, dá pra jogar também com aquela nave NX.
Ah, né? Isso eu ia perguntar também, cara, com a classe NX, né? Pô, que legal.
Isso, dá pra você jogar com ela, dá pra você jogar também com a Constitution. Mas essas naves, elas são aquele que você pega quando é alferes, tenente, né? É quando você tá no começo da carreira, né? Quando você já tá mais... Porque o último posto atualmente liberado é o vice-almirante.
Você não chega... Ah, entendi, você só consegue jogar estando em ranks, né? Hierarquicamente, com oficiais que estão em campo de batalha. Almirante, por exemplo, como tá fora de batalha, tá fora de missões no espaço profundo, né, vamos dizer assim, então você não consegue jogar com eles, é isso?
Não, é que na realidade acho que não foi eles não desbloquearam isso, né, eu ouvi algum lugar na internet falando da possibilidade de eles aumentarem o rank, né, pra ir até almirante, né, porque assim, você já começa como alferes comandando uma nave, né, já é estranho, mas...
Comandando, você quer dizer, na verdade, você tá como na função de piloto, assim, por exemplo, é isso?
Não, capitão mesmo, de capitão.
Alferes? É esquisito isso, né?
É esquisito. A desculpa é, estamos em guerra, precisamos de gente, né?
É, se bem que, por mais desculpa que seja, tem até um episódio da Deep Space Nine que numa situação de, assim, bem de apelação mesmo, tem uns cadetes lá que partem. Quer dizer, na verdade, assim, a nave, o capitão tinha morrido e aí ele tinha levado os cadetes pra missão e eles acabam, né, comandando essa nave, assim. Então vamos dizer assim que também...
Postos.
É, então, e vamos dizer assim que também não é sem precedentes algo mais ou menos desse tipo. Mas enfim, como é um jogo, né, cara, e você tem que evoluir no jogo, então
é assim.
É uma desculpa que vale, é um jogo mesmo, né, cara?
É um jogo, aí você começa com uma alferes, pega uma nave bem mais simples, né, você pega missões simples, e até aí você vai, conforme você vai subindo, você vai podendo aumentar suas habilidades e aumentar as habilidades dos seus oficiais de ponte que você vai pegando durante as missões. Quando você entra no jogo, você tem que escolher três categorias, entre uma das três, né? Ou você é um oficial tático, ou médico, ou de ciências, no caso, né? Oficial de ciências, ou oficial de engenharia.
Vamos supor, se você escolhe engenharia, como é que vai ser uma rotina de jogo normal, assim, por exemplo?
É de combate, uma ou outra missão que você consegue separar a sua habilidade, né? Por exemplo, tem umas missões que você entra numa estação espacial. Se você é um oficial tático, você vai lá e começa, a sua função é de brigar, de atirar nos inimigos. Se você é um oficial de engenharia, você vai lá e ajuda a consertar os consoles que estão com problema, né? Se você é um oficial médico, você vai lá e vai curar as pessoas.
Mas e aí, quem vai estar comandando mesmo a nave, assim? Quem vai estar dando as ordens e tal?
É você.
Ah, ao mesmo tempo que você faz isso, você também...
Isso.
Muda. Ah, entendi. Ah. Então eu entendi. A guerra, ela tá caminhando, assim, o negócio é tão preocupante que os comandantes, né, eles têm que, sei lá, lidar tanto com uma função quanto com outra.
Isso. Mas, assim, é aquele negócio que eu falei, é específico, né, se você é um oficial. Mas, normalmente, é raro acontecer, é raro, entre aspas, né, mas você tem essa... algumas vezes que a sua habilidade é colocada, é separada das outras classes, né? Ah, mas na maioria das missões, você, sendo engenheiro, sendo médico, sendo tático, você vai pra porrada, né? O que difere é as suas habilidades. O engenheiro, ele vai construir equipamentos, né? Vai fazer canhão, tá no meio de um combate, aí você constrói um canhão, você constrói uma arma de defesa pessoal, né? Um robozinho, um androidezinho, um drone, pra atacar. Se você é um oficial tático, você conhece artes marciais, você consegue andar camuflado. Se você é um oficial de ciências, você pega e você pode curar o seu colega, criar fazer com que ele se regenere mais rápido, seu NPC se regenere mais rápido.
E vem cá, é possível, por exemplo, existem missões de espionagem, você entrar numa outra nave, por exemplo, você cirurgicamente alterado, essas coisas assim. Acontece em missões diferentes desse tipo?
Essa parte de espionagem, não. Você entra em outras naves, né? Mas não como disfarçado. Pelo menos até agora não surgiu nada quanto a isso, né?
Coisa que eu sempre achei curioso, eu vejo algumas atualizações direto aí na internet, né, e sempre algo que me deixa, que eu vejo assim, que eu fico pensando, pô, o que que será isso, né, porque parece que é dividido em temporadas também, né, por exemplo, Season 1, 2, agora não sei qual season que tá e tal, mas como é que é isso, assim?
Então, atualmente tá na Season 7, que é exatamente falando dos Romulanos, que eles ficaram, eles são uma temporada especial falando da reconstrução de Romulus,
né? Eu tô
vendo
aqui, ó, New Romulus, né?
Isso.
Tá aqui focado mesmo nos Romulanos.
Parece que a próxima temporada também vai estar focada nelas, né? Neles. O Tantrek tá, ó, um buchicho aí na net, o pessoal não sabe se vai surgir como personagens jogáveis, ou se eles vão virar inimigos de novo, o que que é que vai acontecer, né? Porque o mote da próxima temporada aparece um monte de nave romulana falando, nossa sombra escurecerá as estrelas. Bem ameaçador isso, né?
Falei, porra, totalmente, né? Quando falam dos romulanos, é o Império Romulano mesmo? Império?
Como eles ainda se tratam como Império, né?
Romulan Star Empire ainda, eles ainda têm essa denominação.
Pelo que eu tô vendo, eles falam New Empire, né? Mas tem o novo chefe de estado, pelo menos que surge, o novo Romulus, é pacifista, ele não coloca tanto esses termos, né? O maior inimigo deles é o Tal Shiar, né?
Ah, Tal Shiar, você sabe qual que é a história da Tal Shiar, né? Você lembra?
Eu lembro que é o... na polícia secreta deles, é o departamento de espionagem, né?
Isso, é mais ou menos assim, que nem os Cardassianos, principalmente na época lá da ocupação em Bajor, eles tinham a Ordem Obsidiana, né?
Isso,
que era uma espécie de serviço secreto de inteligência, né? E aí, no caso dos Romulanos, a Tal Shiar, né? Então quer dizer que a Tal Shiar tomou a frente uma vez que o Império caiu, mais ou menos isso?
Isso. É que eles ficam sempre fazendo aquelas armações deles, né? Então, aí o Tal Shiar, ele não vê com bons olhos essa missão pacifista do novo líder, né? Então aí eles tentam boicotar tudo isso. Tanto é que essa Season 7, né? Você joga no... Tanto o pessoal que joga com personagens Klingons quanto Federação, eles ocupam o mesmo espaço, né? Porque as duas facções, a Nova Romulus pede auxílio para as duas facções.
Pode ser que no futuro, que nem nessa nova season aí, mas eles não são antagonistas de forma alguma no jogo, quer dizer, o grande antagonista é o Império Klingon mesmo, né?
Sim, exato.
Os Romulanos estão totalmente enfraquecidos, né, com essa coisa do planeta ter simplesmente explodido lá. Isso. Então, aí vem então essa promessa aí de que eles vão ser alguma coisa importante na nova temporada, né?
Isso. Essas seasons, na verdade, eles são mais atualizações, né? Às vezes, ou é porque coloca uma nave nova, ou porque coloca novos episódios nos arcos, né, que surgem, né?
Eu acho que isso também é uma maneira de ficar parecido com o Star Trek da TV, quer dizer, aquela coisa de você ter temporada. Acho que é até o termo, né, pra dar aquela coisa de que, né, meu, é como se estivesse acontecendo ainda, né, que nem quando a gente tinha isso, séries, né?
Que a gente acompanhava, ficava olhando, e aí, o que vai acontecer agora?
É, então acabou que virou a tradição, assim, né? Porque eu imagino que essas atualizações são comuns em qualquer MMO, né?
Sim. São chamadas expansões, né? No WoW é chamado de expansão, né? Então aqui eles, pra não copiar a ideia, chamaram de temporadas, né? Mr. Paris, full impulse power.
Você tinha falado no começo, né, que dos MMOs, assim, tipo WoW e tal, o que você mais gostou é isso? É o STO mesmo?
Foi o que eu mais me identifiquei, né? Eu gostei da temática, da jogabilidade dele. Uma coisa que eu gostei muito é que você não tem muita frescura pra quando você comanda a nave. Porque eu já joguei outros jogos, agora não me lembro. Na época não era MMO, né? Mas tipo que você tinha que controlar, você tinha que estar no ângulo certo pra poder atirar, para você poder acertar o inimigo, né? Eu acho que até o Wing Commando, se eu não me engano, não tenho certeza, era meio assim, você tinha que alinhar a sua mira para poder acertar o inimigo, né? Esse não, o jogo não é tanto assim, você consegue, tem armas que cada arma da nave tem um efeito, mas você não precisa ficar em cima do inimigo lá, assim, ah, não, agora tem que estar bem perto dele pra poder atirar, essas coisas, né?
Então, eu imagino que ia ficar até meio assim, não ia combinar muito com o que já foi mostrado, né? Porque, assim, pelo menos no Star Trek a gente conhece. Né? É, porque quando a gente percebe isso, quando tá lá o oficial de armamentos lá, quem tá mirando numa nave, normalmente quando ele já mirou, sei lá, no sistema de propulsão, acertou, é só mirar no mesmo, eles devem triangular aquilo e já tem, né,
mesmo? Ah, sim. Ah.
É, quer dizer, numa tecnologia do futuro, né, cara, você não precisa estar no ângulo certo pra acertar.
Ah, sim, né?
Então ia ficar inconsistente, né? E os fãs não iam achar legal, né?
Não, com certeza.
Século 25, né, 30 anos depois de Nemesis, quer dizer, a gente tem uma cronologia como se estivesse seguindo desde então, né, tudo que já tinha sido feito no Universo Prime, tá valendo e tal. Aí, uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, é mostrado coisas também da época da série clássica ou até de Enterprise, algumas referências, você já reparou alguma coisa assim?
Nossa, cara, tem bastante. Tem um desses episódios, né, desses arcos aí, que o seu oficial volta no tempo, né?
Puta, que legal. Eu imaginava também, porque, meu, em Star Trek tem tanto episódio de viagem no tempo, não é possível.
Putz, tá.
Não é possível, né, que não ia ter também, né, meu?
Mas é bem legal, você volta bem naquela época da série clássica mesmo. Você encontra Scott, McCoy...
Ia ser legal se o gráfico ficasse até mais tosco, assim, né, pra acompanhar o...
assim, o desenho fica bem parecido, os sonzinhos ficam, você olha assim, nossa, que saudade da série clássica, mas não dá pra ficar tão tosco não, porque senão ia ficar muito estranho no jogo.
Imagina, né? se ficasse tipo que nem Doom, assim, cara, de repente.
Nossa senhora. O jogo ia travar, porque a gente não ia saber o que fazer.
Fica mais lento. Não, mas aí, o que você viu lá quando você jogou? Você jogou então essa viagem no tempo, você chegou a fazer?
Sim.
E aí?
Ah, é bem legal, porque assim, você... Engraçado que você entra com um uniforme normal, né? Porque você pode escolher os seus uniformes, né? Uhum. Você pode tanto... Tem uma série de tipos de uniformes que você pode escolher e você pode customizar esses uniformes com cores, essas coisas, né? Então, tanto é que eles falam, né? Que a frota frota, ele não tem mais um padrão de uniforme, né?
Ah, não?
Tripulantes que escolhem o que eles querem usar, né?
Pô, mas imagina, tá numa ponte assim, tá um cara vestido de, sabe, uniforme da Enterprise, o outro da Deep Space no começo, é isso?
É.
Pô, virou meu carnaval essa porra então,
meu. Então, oxe. Isso porque ainda você pode usar roupa, veste de Ocampa, Ocampa não, como que fala aquela, Vedek Bajoriano.
Nossa, Vedek Bajoriano, nossa, que salada, hein, cara. E de repente tem um, lembra na nova geração, acho que no primeiro episódio aparecia Homem de Saia, né, meu, é isso, né, é um carnaval.
Você pode também usar a roupa da nossa época. Você compra um pacote que você pode usar essas roupas, né?
Cara, não... eu vou te falar, essa guerra deixou todo mundo maluco mesmo, hein, cara? Tudo errado, hein, meu?
It's a fake! It's real! It's a fake!
No seu outro podcast, você tava comentando da roupa da 7 de 9, né? E lá você pode utilizar a roupa da 7 de 9 para pro sexo feminino, né?
Putz,
é, você imagina a festa que o povo faz.
Não, né? Isso no meio da guerra, né?
No meio da guerra, né? Tanto é que quando você joga pela facção dos Klingons, né? Uhum. Você pode também escolher Oriano, né?
Ah, é.
Ou Oriana, né?
Puta, então quer dizer.
E você sabe que. Você sabe que as Orianas não usavam. As roupas eram.
Biquíni, praticamente.
Biquíni, né? Então você pode confeccionar desse jeito também, né?
Não, mas isso aí é estratégia, hein? Pra desestabilizar o inimigo e deixar ele distraído.
Mas assim, né? Olha, Oriano, você. Ah, dane-se a guerra,
I will not be able to come this evening.
That is because you haven't been properly stimulated yet.
Mas é bem assim. Aí, voltando no negócio da viagem do tempo, né? O que você tinha perguntado?
Ah, sim. Como é que é? O que você viu lá de referências, assim, da série clássica ou de Enterprise, assim, coisas do passado mesmo?
Ah, então, você tem uma missão lá que você fala com o McCoy.
Ah, né? Você fala com o McCoy? Fizeram, assim, o personagem com a cara dele e tudo?
Com a cara dele, né?
Mas chamaram um dublador, assim, imitando mesmo?
Chamaram um dublador pra falar, né? Mas o personagem fala alguma coisinha ou então... No caso do Scott, né? No caso do Scott é só legenda. Agora, no caso, teve uma missão que você tá combatendo uma nave, né? É uma nave que veio do futuro também, né? Se eu não me engano. Não lembro exatamente a história, né? E a Enterprise clássica vem ao seu auxílio, né? E quem tá no comando dela é o Spock, né? Ele fala assim, ah, eu tenho conhecimento de viagem no tempo, sei mais ou menos o que tá acontecendo, né? Então é o Leonard Nimoy que dublou mesmo, né?
Isso eu fiquei sabendo. Ele foi o único. E agora acho que o Zachary Quinto, né? Foi chamado, alguma coisa assim, não é isso? Pra dublar?
Olha, nesse eu não sei. Eu sei que há uns meses atrás fez 3 anos do jogo, né? E foi chamada a Denise Crosby pra refazer a Tasha Yar.
Ó, que legal, hein? Mas aí é a Tasha Yar mesmo porque é viagem no tempo, né?
Isso, até de novo falar de viagem no tempo, aí aparece a Tasha Yar, né?
Ah, tá.
Até que é uma missão, né? Em que você consegue pegar como uma nave jogável, a Enterprise.
Ah, Enterprise, legal, hein?
Aí ela, você pode jogar com essa Enterprise, você deixa guardada na dock espacial lá e você pode pegar quando quiser jogar com ela, né? E aí chamaram a Denise Crosby pra dublar o personagem dela, né?
Olha só, eu tô vendo aqui que o Zachary Quinto, ele foi anunciado, parece, em 2009, até que ele ia dublar, ele ia fazer a voz durante um tutorial do game, assim, alguma coisa assim.
Ah, tá.
Nada, mas não que nem essa do Nimoy, que ele fez o próprio Spock mesmo.
Não, eu não... Ah, porque agora ele vai fazer isso no jogo que vai sair agora, né?
Ah, sim, aquele que é... Eu cheguei a ver algumas imagens.
Do Star Trek The Game, né?
Só que, meu, perto desse online aí, pelo jeito, né, meu...
Ah, é, mas é. Tiro essas coisas, né?
Você... Não, sem contar que assim, uma coisa que eu acho que, que esse online se beneficia muito é de toda a cronologia, né, cara? De tudo aquilo que foi estabelecido, as raças, né, meu?
Isso.
Tem todo um histórico, assim, tem muita coisa que, porra, você, meu, eu nunca joguei, mas pode, meu, você contando aí, cara, dá uma puta vontade de pelo menos ficar assistindo isso, sabe?
Os atuais inimigos dessa temporada 7, né? São os Tolianos.
Puta,
né?
Que legal, hein, cara?
Aí você joga com. Você joga contra os Tolianos, tanto os Klingons quanto os humanos, eles estão em guerra. É, você lembra daquela. Daquele universo espelho que o Spock tinha cavanhaque, essas coisas?
Então, você sabe que esse universo do espelho, ele foi resolvido lá na Deep Space Nine, né? O final foi até tosco, tá? Mas ele meio que foi. Teve uma resolução lá pra aquele. Assim, no universo do espelho, na Deep Space Nine, que continuou, quer dizer, teve esse episódio da série clássica e tal, passou 100 anos, e aí o Spock realmente conseguiu convencer o Capitão Kirk lá, né, do outro universo, ele deu um jeito de acabar com aquela, com o Império Terrano, né?
Isso.
Só que aí com isso aconteceu, como é o universo do espelho, aconteceu dando uma outra merda, em que os humanos acabaram virando uma raça quase extinção na galáxia, aqui no quadrante alfa mesmo, né? E daí houve uma aliança entre os Klingons e os Cardassianos, né? E é isso, né? Só que aí depois, na Deep Space Nine, teve um último episódio lá dessa série do universo do espelho, em que isso também acaba, né? Aí eu queria saber como que tá o universo do espelho agora, no século 25, meu.
Então, ele continua o Império Terrano. Eu acho que eles ignoraram meio esse do DS9. O Império Terrano continua, né? E você, às vezes, você consegue... Tem o que eles chamam de box, né? Que são prêmios que você ganha, prêmios entre aspas, porque você tem que comprar a chave pra abrir esses negócios, né? Você ganha e lá dentro tem itens especiais. Entre elas, às vezes, surgem umas naves terranas, né? Como essas naves terranas, elas são muito mais pra combate, então você tem o que a gente chama de slots, né? Pra console. Consoles táticos, né? Então, consoles que vão dar mais força para sua nave, para suas armas, né?
E é então, possível transitar entre os universos, então?
Sim, tem missões em que você vai pro universo espelho. E o universo espelho, eles se aliaram aos Tolianos.
Caralho,
você tá no meio de uma batalha lá, de repente abre uma puta de uma brecha lá e aparecem umas naves terranas, né? Você, porra, que saco, velho. Aí você tem que atirar nas naves também, né?
Nossa, que legal, hein, cara? Puta, isso é foda, hein? Uma preocupação do nada mais, assim, uma coisa do nada, né, meu?
Porque porque não é randômico isso, né? Então você, às vezes, as missões se repetem. Se você faz uma missão, você tá naquele quadrante, você vai de novo pra aquele planeta, a missão é basicamente a mesma. Uhum. Só que como esse sistema é randômico das naves, então você tá lá no meio do combate, lá você, agora tá sossegado. De repente abre uma brecha e aparece umas naves terranas.
Raças do quadrante Delta, por exemplo, também, da Voyager lá. Tem alguma coisa que, fora os Borgs, é claro, né, que com certeza uma presença garantida, mas, por exemplo, a espécie 8472, sei lá, os Vidians, sei lá, tem essas raças, cara?
Olha, no... como que é o nome daquela raça mesmo? A 742?
8472.
Ela aparece no comecinho e tem um arco deles, sim, né, eles aparecem no jogo. Tem uma season com um episódio com ele, né?
Legal, hein?
E os Irogens. Os Irogens aparecem torta direita.
Pô, os Irogens, cara, tem uns episódios com os Irogens. Pô, interessante, hein, cara? Os Irogens também. Quer dizer, eles pensaram em tudo mesmo, hein? Não deixaram nada de lado.
Pô, os Irogens, eles estão praticamente como guarda-costas, né? Eles são contratados como guarda-costas, né? Aí, como eu falei assim, ó, juntou o útil ao agradável, né? A gente pode caçar e pode ganhar um dinheiro, né?
Ah, então... sim. E faz sentido, né? Porque o lance deles é caça, né? Eles são uma raça predatória, assim. Então, o assunto
é... aquela... A raça 8...
8472?
Eles chamam de Undine.
Ah, é, cara? Esse nome é canônico? Não, canônico não é porque nunca apareceu, né? Mas você sabe por que se chama 8472, né?
Porque por causa dos Borgs não conseguia assimilar eles.
Então, não é porque... É porque, assim, os Borgs, eles não chamam, por exemplo, os Klingons de Klingons, né?
Eles classificam eles, né?
Isso, e como a primeira personagem a falar sobre essa raça foi a 7 de 9, então ela sempre, quando ela falava, ela viu uma, sei lá, aparecia uma raça nova em Voyager. Aí ela falava, espécie tal, entendeu? Então ficou isso, nunca apareceu em tela, né? Nunca apareceu o nome dessa raça. Qual que é que aparece, que você falou?
Undine.
Então, Ricardo, o que parece é que essa designação Undine aqui é coisa que, né, tá no Star Trek Online, né? Não dá pra gente considerar...
eles tinham que, acho que ia ficar muito estranho só falar raça 8472, né?
É, mas é legal de qualquer maneira, né? Porque obviamente que eles tinham nome, né? Eles tinham, né? Mas...
É, assim, o interessante do jogo é que você, todas as raças que você viu no, nas séries ou foram mencionadas aparecem. Kyo vive aparecendo.
Ah, o Kyo?
Kyo, ele aparece assim em alguns arcos e nos aniversários ele aparece pra te dar algumas missões, né? E em troca da realização das missões você recebe presentes, né? Que são armas, consoles, essas coisas, né?
Pô, que legal, cara. Porra, realmente pensaram em tudo então, cara.
Pensaram. Tem raças que só foram mencionadas assim, de passagem, por exemplo, no, naquele da nova geração, que o Capitão Picard, ele é um arqueólogo também, né? Ele se interessa por arqueologia, né? Isso. E ele comenta sobre os Iconians.
Ah,
né?
Os Iconians, ele... Ah, isso é um episódio muito legal, Contagion, da segunda temporada, que eles encontram aqueles portais iconianos, né?
Isso. E eles estão como vilões secretos nesse jogo.
Porra, que legal, hein, velho?
É, eles estão como pessoas que estão manipulando a Federação e os Klingons e as outras raças pra eles se guerrearem.
Engraçado que na nova geração, e depois até na... Você sabe que depois eles vão atrás de portais iconianos num episódio da Deep Space Nine também, né? Que é bem legal, que na missão tá o Worf e o O'Brien, né? Que eles dois também estavam naquela missão. Ou melhor, pelo menos o O'Brien tava lá naquela época, né? Eu não lembro se ele aparece no episódio da nova geração na época, mas ele tava lá na nave, né? Então eles até comentam sobre isso e tal. E no episódio da nova geração, eu acho que essa raça, ela tinha sido extinta já há milhares de anos, um negócio assim, não é?
Os Iconians, né?
Isso.
Então, a ideia é que eles estavam extintos, né? Só que aí no jogo eles trouxeram eles de volta como se fossem manipuladores de todo o enredo político que tá acontecendo no jogo, né?
Caramba, então, falando sobre isso então possivelmente aquela, né, aquelas raças que tentavam manipular aquele lance da Guerra Fria Temporal lá da Enterprise deve ter alguma daquelas raças lá sendo citadas, né, provavelmente.
Ah, sim. O que eu acho que a gente só tem menção deles, não aparece nenhum, são os Xindis, né?
Ah, os Xindis.
Esse Xindis, como que é que fala?
É que eles falam Xindi, né? Mas isso pra gente é Xindi, né?
É, pra gente... Incorrect. Então, aí, esses só são mencionados, né? Uh-huh. Então, mas não, você não consegue jogar nem nada, mas isso é mais pra frente, eles podem colocar como raça jogável, né? Legal, cara, eu curto bastante o jogo, como é um tema que eu gosto muito, o pessoal até brinca comigo, né, com os meus amigos, porque eles sabem que eu sou tracker, né, então eles vivam tirando sarro da minha cara, né, mas no bom sentido, né.
Ah, sim, tipo aquele lance, não, o cara é viciadão nesse jogo aí, meu, vem jogar o WoW, que é muito melhor, né,
meu. É, vamos jogar o WoW, tá todo mundo aqui, pô.
Pô, é pior que eu vejo essas imagens de WoW assim e tal, meu, assim, resumindo, é o cara correndo o tempo todo, né, meu? É isso.
Ah, o jogo também. É que se você ver também o do Star Trek, também é neguinho correndo pra todo quanto é lado, né? Mas aí é que tá correndo pra realizar uma missão, alguma coisa do nível, né?
Enfim, eu particularmente nunca tive muita paciência pra jogar esse MMO, porque eu sempre. Meu, o problema é que eu penso é assim: eu já gasto meu tempo, sabe? Já gasto tanto tempo com outras paradas. Se eu pegar isso aí, também fudeu, cara.
Nossa,
aí eu não trabalho mais, sabe? Aí é só.
Olha, minha namorada fica. Quando ela tá aqui, ela fala assim: desliga esse joguinho. Porque pra ela é joguinho, né?
Ah, é, né?
Pra joguinho, né?
Pra ela é a mesma coisa que um Tetris, né? Um joguinho.
É assim, é um joguinho. Né? Desliga esse joguinho. Né? Porque eu fico, porque acabo trabalhando trabalho de noite, né? Aí eu chego em casa, eu vou dormir um pouco, né? Quando acordo, eu falo assim: ah, o que eu vou fazer, né? Aí eu vou lá e vai pro vício, né?
É, não é. O que eu vou fazer é uma pergunta, na verdade, né? Fazendo de conta que, né, que não importa muito. Ah, o que será que vão fazer, né?
Vou jogar.
O cara já planejou o dia inteiro o que vai fazer, a missão, né?
Vou ficar minerando até conseguir equipamento novo pra nave.
Nas minas de cristais de lítio, né? Extraindo de lítio o dia inteiro, né?
É, a gente não falou das moedas, né, do jogo.
É o de lítio mesmo, né, que é usado, não é isso?
Então, o de lítio é pra comprar pra equipamentos especiais ou personagens. E tem os créditos de energia que você compra, usa pra comprar, vai, vinho sauriano, vinho...
Ah, aquele, não, é, acho que sauriano deve ser o brand, né? O conhaque, né?
Isso, brand sauriano e a cerveja romulana.
Aliás, né? Eu tenho a impressão que o Império só não caiu por completo porque eles tinham a cerveja romulana pra vender, né, cara? Que...
Olha, gente, tem cerveja aqui, tá raro agora, porque a grande produção em Rômulo foi destruída, então a gente vai vender caro essa porra.
Certeza que vão se reerguer com a cervejaria foda romulana aí, cara, que ó...
Nipsos tem a Duff e lá eles têm a romulana.
Não, e você tá ligado, né, o pessoal da frota sempre, cara, eles compraram, sempre tiveram acesso a essa cerveja aí, né?
Não importa que era contrabando, né, essa porra era ilegal, mas todo episódio você tinha um cara com uma cervejinha romulana lá,
né? Tirando a Enterprise, né, porque eles nem conheciam praticamente os romulanos, o resto, cara, todo mundo fazia seu tráfico de cerveja romulana, né, cara? Puta que pariu. Bom, então é isso, né, Ricardo? Ó, agradeço aí a sua participação.
Eu que agradeço.
Esse assunto, ele realmente, né, meu, rende muito mesmo. Se deixar, a gente fica a noite inteira conversando sobre isso. Mas nada impede de uma outra oportunidade a gente voltar a falar aí sobre o STO, né, cara?
Ah, com certeza. Precisando, eu tô aí. Pode me chamar.
Legal, Ricardo. Agradeço a sua participação.
Agradeço a todos os ouvintes. Agradeço a você, Valdomiro. Agradeço aos ouvintes. E Jolan True pra todos.
Agradeço a todo mundo que tá ouvindo aí. E... Ah!